Então, boa tarde. Só confirmar se os...
Muito boa tarde.
Estão a ouvir?
Sim, perfeitamente.
Okay. Sim, boa tarde.
Então, boa tarde, Hugo Rufino Marques e Pedro Miguel Santos, dos Santos, certo?
Mais conhecido por Pedro Vilas, mas sim, esse é o meu nome completo. Okay. Sim, Pedro Miguel Inácio Vilas dos Santos.
Pedro... Qual é que disse como é que era conhecido?
Pedro Vilas.
Pedro Vilas, está aqui. Pedro Miguel Inácio Vilas dos Santos. É Pedro Vilas.
Exatamente. Exatamente.
Vou tomar aqui nota para ver se não, para ver se trata da forma que está habituado. Bem, agradecer o vosso pedido de reunião. Nós estamos só à espera também aqui do Sr. Deputado Flávio, do Grupo Parlamentar do PSD, mas vamos, entretanto, também iniciando, porque estamos todos com limitação de horário, porque às 3 temos o plenário da Assembleia da República. E, portanto, aqui para esta audiência conferida à Fundação Portugália, penso ter dito bem, estão aqui três partidos já, está o Grupo Parlamentar do Partido Socialista com o Sr. Deputado Paulo Pisco, está o Grupo Parlamentar do Partido Chega com o Sr. Deputado Diogo Pacheco Camorim, acaba por também estar o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Rodrigo Saraiva, eu próprio, aqui em dupla função. Aqui também a Fundação Portugália também tem o prazer de ter aqui dois vice-presidentes da Assembleia da República nesta reunião, embora pequena, mas aqui bem representada institucionalmente pela Assembleia da República, e depois teremos o Sr. Deputado Flávio Martins do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Portanto, a grelha de tempos para este tipo de reuniões, a entidade visitante tem uma intervenção inicial até 12 minutos, portanto podem não esgotar esse tempo. E depois cada um dos grupos parlamentares tem até 3 minutos e depois voltamos, neste caso à Fundácia, para uma intervenção final também até de 12 minutos ou menos, consoante, porque é proporcional ao tempo das intervenções dos grupos parlamentares. E, portanto, entre o Hugo e o Pedro, eu passaria a palavra e vocês os dois saberão como gerir bem a utilização destes 12 minutos. Portanto, somos todos ouvidos. Muito obrigado.
Muito obrigado pela oportunidade, em primeiro lugar, e pelo vosso tempo. Eu irei começar então apenas para vos dar um breve resumo, um breve contexto. Em primeiro lugar, o porquê da... Nós chamamos Fundácia, é o nome polaco, porque estamos registados na Polónia, mas poderão igualmente chamar Fundação, porque é esse o seu significado, Fundação Portugália. E apenas dar-vos um breve contexto da diáspora portuguesa nesta região, e igualmente o motivo pelo qual a Fundação foi criada. O meu nome é Pedro Vilas, eu sou o fundador, o mentor da Fundação, juntamente com outros dois fundadores. A Fundação está dividida em dois corpos, um conselho de fundadores, do qual eu faço parte, digamos que podemos chamá-lo um conselho de supervisão, e que basicamente cria as linhas mestras do que a Fundação pretende fazer então para a comunidade. E depois temos o conselho de administração, esse sim liderado aqui pelo Hugo, que é o presidente do conselho de administração. Muito resumidamente, explicar que, como devem saber, a diáspora na Polónia é bastante recente. A diáspora na Polónia, antes da queda do Muro de Berlim, era infinitamente reduzida. Se tivesse aqui meia dúzia de portugueses ou 20, seria muito. A partir do momento que, digamos que o Muro de Berlim cai, esse número começa a crescer, mas também muito reduzidamente. A partir do momento que a Polónia junta-se à União Europeia, então sim, esse número começa a crescer exponencialmente. Primeiro, através das empresas portuguesas que vieram para a Polónia, como a Jerónimo Martins, a Motengi, o Banco Milénio, entre outros, e depois mais em força a partir dos anos, entre os anos 2008 e 2016, é o grosso, digamos, da comunidade que temos aqui neste momento. Somos cerca, não temos números certos ainda, é um trabalho que tencionamos fazer, tentar obter os números corretos, visto sermos países da União Europeia e, digamos, a movimentação ser bastante fluida, mas acreditamos que somos entre 3 mil a 4 mil portugueses residentes aqui na Polónia. Igualmente dizer que a Fundação foi criada devido, em primeiro lugar, por não haver nenhuma organização da diáspora portuguesa aqui na Polónia, em primeiro lugar, ou seja, sentimos necessidade de criar um organismo que representasse a comunidade portuguesa, não só perante o governo português, mas igualmente perante as autoridades locais da Polónia. E isso foi, digamos, isso já estava em mente, mas foi acelerado devido à guerra da Ucrânia. Quando a guerra da Ucrânia começou, no dia 22 de fevereiro, Passado uma semana, nós já estávamos a ir à fronteira a retirar cidadãos luso-ucranianos, cidadãos ucranianos nascidos em Portugal com passaporte português. E isto tivemos nós que, comunidade, digamos, coordenarmos entre nós e fazermos do nosso tempo e do nosso dinheiro ir buscar algumas pessoas à fronteira, menores de idade, sozinhos, não acompanhados e igualmente adultos, porque sentimos necessidade que, digamos, o corpo diplomático, tanto do lado da Ucrânia como do lado da Polónia, não estavam a dar conta. E então, basicamente, nós recebíamos os pedidos de ajuda e tratávamos e recebíamos as pessoas depois ficavam em nossas casas, casas de membros da comunidade portuguesa, e depois, então, com a ajuda da embaixada, eram enviadas para Lisboa, para junto dos seus familiares e amigos. Estamos a falar de cerca de 500 pessoas que ajudámos a repatriar para Portugal. A Fundação nasce então dessa necessidade de, como disse, ter uma voz da comunidade portuguesa aqui na Polónia, não só na Polónia, mas neste lado da Europa. Neste lado da Europa, porque a diáspora aqui é uma diáspora que está a crescer, mas que ainda vai muito atrasada em número de números, em questão de números e em questão até de associativismo em relação à Europa Ocidental. Quando eu digo que estamos na Polónia, mas igualmente englobamos os três países bálticos, Estónia, Lituânia e Letónia, e contamos que, quando a situação acalmar na Ucrânia, igualmente tenhamos presença na Ucrânia. A forma como nós temos essa presença é que estamos divididos por várias cidades na Polónia. A Polónia, como sabem, é um país do tamanho de Espanha, com a população de Espanha. Mas que tem muitos poucos portugueses e que tem uma área geográfica imensa. E como tal, nós funcionamos em modo de rede. E apenas para finalizar, a Fundação existe para, em primeiro lugar, salvaguardar os direitos da comunidade portuguesa na Polónia e nestes três países que eu indiquei, nomeadamente arranjando ajuda legal quando necessitam. Nomeadamente, se tiverem situações que seja preciso intérpretes, nós temos esses intérpretes, nós temos connosco polacos que falam português fluente, temos igualmente portugueses que falam polaco fluente, e então digamos que nós somos esse ponto de encontro em que centralizamos, em que um problema vem, nós centralizamos e tratamos de solucionar esse problema para a comunidade. Igualmente, tentamos, digamos, divulgar a cultura portuguesa, o convívio entre portugueses, aqui na Polónia e nos três países bálticos. E por último, como disse, que fomos criados, para sermos então a voz da comunidade portuguesa e para, em conjunto, com o governo de Portugal, neste caso, seja ele qual for o governo, estarmos em constante contacto, para, com o passar dos anos, expandirmos, digamos, a cultura portuguesa e o bom nome que os portugueses têm nesta região do mundo. E com isso, deixo então para o Hugo, a segunda parte. Muito obrigado.
Não estamos a ouvir, Hugo.
Senhor Presidente, senhores deputados, muito obrigado
Agora sim,
pela
agora
vossa
sim.
disponibilidade. Indo diretamente aos pontos que, como Conselho de Administração, temos vindo a trabalhar. Detectámos diversos constrangimentos para com a comunidade portuguesa, tanto na Polónia como nos países bálticos. Esses constrangimentos nós tentámos arranjar as soluções o mais rapidamente possível, sempre em coordenação com a Embaixada de Portugal, tanto em Varsóvia como dos restantes postos diplomáticos existentes, Embaixada de Portugal na Dinamarca, na Suécia e na Finlândia, que são as três embaixadas que têm na sua jurisdição os países bálticos. Problemas como a carta de condução, que não estava a ser possível fazer a mudança da carta de condução para a carta de condução polaca, houve muitos constrangimentos, felizmente esses assuntos já foram tratados, porém continuam a haver situações que nos preocupam, como por exemplo o facto de cidadãos portugueses nos países bálticos não terem acesso ao seu direito de voto para as presidenciais e para as legislativas. A forma como está criado o mapa para o mapa de recenseamento obriga com que os portugueses que estejam na Lituânia tenham que apanhar um voo até Copenhaga para poderem fazer o seu voto tanto para as legislativas como para as presidenciais, visto que não há o voto eletrónico e que também não existe a possibilidade de os cidadãos poderem votar num posto consulado ou numa embaixada junto de si, e nesse sentido muitos dos cidadãos portugueses acabam por ficar sem a capacidade de exercer o seu direito de voto, bem como a renovação dos seus documentos de identificação. Muitas vezes têm que apanhar um voo para ir para a Dinamarca ou então dirigem-se diretamente a Portugal quando vão passar as suas férias e aproveitam o seu período de férias para tratar da respectiva documentação. Para além disso, existe um outro constrangimento que é o facto de as embaixadas não terem o número específico de portugueses que estão a residir no país em que estas têm a jurisdição. Isto porque não é obrigatório, por lei, com que um português, quando saia do país, tenha que se registar no posto consular junto de si. Isso faz com que a Embaixada de Portugal em Varsóvia, segundo os seus números legais, tenham menos de 2 mil cidadãos portugueses, o que não corresponde à realidade, e o facto de não corresponder à realidade faz com que, por exemplo, a Embaixada em Portugal. De Portugal em Varsóvia não tem o conselho consultivo da área consular, que é exigido com o um mínimo de 2 mil cidadãos portugueses, e isso faz com que haja um maior afastamento entre a embaixada e a comunidade aqui no território. Para além disso, o nosso corpo diplomático é muito pequeno. Temos apenas o cônsul e o senhor embaixador, e sempre que um deles está de férias ou ausente do posto por questões laborais, o outro não consiga dar a resposta a todos os assuntos da comunidade. Para dar um exemplo, nós tivemos de fazer várias atividades culturais no qual eles não puderam se dirigir aos territórios em causa. Neste momento estamos aqui a ter uma atividade na cidade onde me encontro, em Minas Mazoviés, que em homenagem a José Saramago. O mês de fevereiro é todo ele dedicado a Portugal e nós não vamos ter ninguém do corpo diplomático português aqui na cidade para fazer essa mesma visita, e temos até escolas que estavam interessadas em fazer parceria com o Turismo de Portugal, havendo assim uma relação entre Polónia e Portugal. Contudo, nós conseguimos, já de momento, termos uma rede de psicólogos para dar apoio psicológico à comunidade portuguesa nestes países, e estamos juntos. Enviar várias cartas a entidades polacas, isto porque na Polónia o documento de cidadãos não polacos, cidadãos europeus não polacos, não é reconhecido. Isso faz com que muitos portugueses que tenham que solicitar um crédito de habitação ou que tenham que solicitar um crédito para consumo pessoal, vejam esse crédito negado só pelo simples facto de serem portugueses e não por serem cidadãos europeus. Nós já contactámos a Comissão Europeia, no qual obtivemos resposta de que era contra os tratados assinados, e estamos neste momento junto da. A enviar, junto das entidades em que nós obtivemos essas mesmas informações, a pressionar para que essa regra seja alterada. Contudo, é um problema comum aqui na Polónia o facto de não haver documentos com uma segunda língua, neste caso a língua inglesa, e o facto também de não aceitarem documentos portugueses, exigindo sempre com que nós tenhamos um passaporte. Uma outra situação que estamos a verificar e para finalizar é o facto de não haver uma boa rede do Instituto Camões que possa dar o ensino de língua portuguesa às crianças que estão neste momento a nascer, que a comunidade vai crescendo, e isso acaba por desconectar os novos cidadãos, luso-polacos, da sua língua, que é a língua portuguesa, e afastar os mesmos de Portugal. Lembrar que aqui na Polónia a moeda não é o euro, é o zloty, e normalmente os portugueses que vêm para a Polónia não vêm para poupar dinheiro e enviar para Portugal e depois voltar para Portugal. Quando chegam à Polónia, constituem família e acabam por vir. Da minha parte, é tudo. Deixo então, estou disponível para responder às questões dos senhores deputados.
Só para complementar esta última parte do que o Hugo Marques disse, a imigração portuguesa, não só na Polónia, mas nos Bálticos e em todos os outros países da antiga Cortina de Ferro, são maioritariamente homens. São cerca de 80% homens, com idades entre os 25 e os 45, e como o Hugo disse, as nossas parceiras, as nossas esposas, não são portuguesas. Ou seja, existe aqui uma mistura, de povos, de culturas, ao contrário, lá está, da imigração e da diáspora que existe na Europa Ocidental e que existe na América e no Canadá e por aí fora, em que nós nos integramos, com a sociedade aqui, os nossos filhos são todos, de dupla nacionalidade. Apenas para frisar isso, porque há uma grande diferença, como disse, da Polónia para a Alemanha e da Alemanha para a frente, ou seja, Polónia, Bálticos, e Checos, República Checa, Eslováquia, Hungria, Roménia, por aí fora, todos os portugueses que aí estão, na sua grande maioria, 90%, constituem família com os locais. Obrigado.
Muito obrigado, Pedro e Hugo. Vamos então agora fazer aqui a ronda pelos partidos aqui presentes e vamos começar pelo Partido Socialista. Como foi o primeiro a chegar, vamos fazer aqui a ordem de chegada à sala, misturá-la com a ordem de grandeza dos partidos. Portanto, vai começar aqui o Sr. Deputado Paulo Pisco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito boa tarde ao Pedro Santos e ao Hugo Marques e muito obrigado também por terem tido a iniciativa de entrar em contacto com a Assembleia da República, porque, como sabem, o nosso sistema político tem a representação dos portugueses residentes no estrangeiro, com dois deputados pela Europa e dois pelo Círculo de Fora da Europa. Eu sou eleito pelo Círculo da Europa, portanto, estou aqui em representação também da diáspora portuguesa na Europa, e fico muito satisfeito por terem tido esta iniciativa, porque ela revela muito sobre a transformação que a nossa diáspora, muito particularmente na Europa, onde a mobilidade é muito maior e onde hoje, atualmente, cerca de perto de 70% do total da nossa imigração com portugueses nascidos em Portugal, se concentram. Portanto, há uma alteração do próprio padrão das nossas comunidades. E, portanto, isto é bastante interessante, o vosso caso e a vossa situação, e também as vossas preocupações, e, sobretudo, o vosso sentido cívico, a forma como têm essa preocupação em apoiar a comunidade, não apenas na Polónia, mas também nos países bálticos, constituindo uma associação. As associações sempre tiveram esta função fundamental de serem lugares de encontro e de apoio para os portugueses, isso faz parte da história da nossa imigração, mas obviamente que a estrutura, os interesses, as motivações e o tipo de atividades mudam em função da própria natureza das associações que se constituem, e eu também acho que no vosso caso isto é um bom exemplo. Na realidade, eu conheço bastante bem a Europa, muito particularmente, me conheço, posso dizer, sem presunção, que conheço razoavelmente as nossas comunidades, mas os circuitos que habitualmente nós temos, não obstante termos dados estatísticos relativamente a outros países da Europa, mas os circuitos que habitualmente nós temos são os de mais da imigração tradicional e menos de alguns novos países de imigração, que eu refiro, por exemplo, os países escandinavos, ou neste caso também alguns países do leste, como é o caso da Polónia. Portanto, as informações que nos trazem aqui, e eu gostava de ficar também em contacto convosco, para eventualmente podermos trocar algumas impressões, mas, portanto, eu percebi bem, aliás, a vossa explicação foi muito detalhada, deu-me para entender bem o âmbito da vossa atuação, a vossa estrutura, a vossa ação, e o papel importantíssimo que têm aí de apoio à nossa comunidade. E também queria só deixar algumas questões para finalizar, eu já estou a atingir o limite do meu tempo, e depois, sem prejuízo, nós podemos voltar a falar. Quantos membros é que tem a associação? Suponho que estejam localizados em Varsóvia, não é? Portanto, que a sede seja em Varsóvia, não sei se é esse o modelo ou não. O tipo de atividades que têm, há pouco falaram nessas atividades de natureza cultural, nesse encontro sobre o Saramago, que eu não percebi bem quando é que se vai realizar, se pudessem voltar a essa questão que gostaria que me dissessem. E quais são, fizeram aqui a referência também a alguns dos problemas que sentem, portanto, se houver alguma problemática específica que queiram acrescentar além daquilo que disseram, e depois também esta natureza de grande parte da comunidade aí serem lusopolacos e, portanto, são portugueses que, sobretudo, foram para aí com empresas e, portanto, acabaram por ficar, e, portanto, é uma situação relativamente diferente. Portanto, são estas as questões que eu gostaria de deixar. Fico muito satisfeito com essa vossa iniciativa de entrar em contacto com a Assembleia da República e felicito-vos também pelo vosso sentido cívico e pela iniciativa que tiveram de criar a associação. Muito obrigado.
E agora, para além de passarmos do Partido Socialista para o Partido Social Democrata, passamos de um deputado do Círculo da Europa para um deputado do Círculo fora da Europa. Portanto, tem a palavra o deputado Flávio Martins.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento também os colegas deputados aqui presentes. Saúdo ao Hugo Rufino Marques, ao Pedro Miguel dos Santos, que estão conosco. Agradeço também à Fundação por terem apresentado essa petição e que motiva esta nossa reunião também. Eu perguntava, ou eu perguntaria a vocês, já perceberam que, apesar de eu ser também português, nasci no Brasil e sou eleito pelo Círculo Fora da Europa, o que traduz também um pouco a realidade contemporânea das nossas comunidades, que hoje não são apenas aquelas pessoas que emigraram, que saíram de Portugal, mas também aqueles que nasceram, como é o meu caso, nasceram no estrangeiro e se consideram e são tão portugueses como qualquer outro. Mas, dito isto, eu gostaria de fazer aqui algumas observações e apresentar algumas questões. A primeira é que, sendo chamado a esta reunião, eu procurei me informar também acerca do número de portugueses inscritos e descobri, pelo menos no último Observatório da Imigração, que é de 2022, que nós temos em torno aí de provavelmente 3 mil portugueses inscritos na Polônia, não é? Sem considerar os países bálticos, que eu já percebi que também é do vosso interesse, da vossa área de abrangência. O que não é para ser desprezado, nem por Portugal, pelo governo da República, e muito menos pelos partidos políticos, que também devem ter esse interesse de aproximação. Portanto, da mesma maneira que o meu amigo e colega Paulo Pisco mencionou o interesse de manter um contato mais estreito, eu também deixo aqui em meu nome próprio e do Partido Social Democrata esse repto para que nós possamos conversar um pouco mais e entender também mais da realidade. Eu vi que apresentaram e li a petição que apresentaram algumas questões aqui que são transversais à primeira comissão, algumas questões aqui que talvez, enfim, extrapolem até pelo tempo, aquilo que é peticionado, mas eu quero saudar a iniciativa, especialmente no sentido da rediscussão, não é, dos círculos eleitorais, especialmente quando mencionam o aumento do número de deputados, portanto, o aumento da representação das nossas comunidades. Paulo Pisco acabou de falar aqui da importância da Europa e, somando-se a Europa ao resto do mundo, nós temos hoje em torno de 1.600.000 recenseados eleitoralmente. E a tendência é que isto aumente cada vez mais. Ou seja, talvez esteja na hora mesmo dos órgãos de soberania, e nós temos percebido mensagens dos mais diversos, né? O presidente da Assembleia, o presidente da República manifestaram-se assim recentemente. Eu acho que está na hora mesmo nós avançarmos com uma rediscussão da lei eleitoral para as nossas comunidades e mesmo da própria representação. E eu só gostaria, para terminar, de perguntar se efetivamente está aqui descrito, né, que a Fundação Portugália já está registrada na Polônia, etc., mas se já também procuraram fazer a credenciação da vossa fundação junto à DGACCP, de modo a que possam se habilitar ao futuro edital, porque ele é anual, não é? Para receberem alguma ajuda para a realização de alguma atividade, como, por exemplo, até uma exposição sobre Saramago, etc., ou qualquer outra, no âmbito dos apoios que a DGACCP anualmente atribui ao nosso movimento associativo nas comunidades. Então, mais uma vez, Pedro, Hugo, muito obrigado. E, se pudermos, manteremos contato, e eu gostaria muito disso, tá bom? Um grande abraço. Obrigado. Encerro aqui, senhor presidente.
Muito obrigado, Flávio. Vamos passar agora ao grupo parlamentar do Chega, ao deputado Diogo Pacheco Amorim.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, Pedro e Hugo. Bem-vindos a esta casa, ainda cá à distância. Coisa rara, estou de acordo em quase tudo que o Sr. Deputado Paulo Pires e o Sr. Deputado do Partido Social Democrata disseram e, portanto, pouco terei que acrescentar. Queria, contudo, salientar que, de facto, a vossa presença e a vossa associação alargam bastante o nosso âmbito. Nós estávamos bastante mais habituados a uma Europa basicamente do Sul, da Alemanha para baixo. Sem a percepção que nos países bálticos e nos países nórdicos também temos presença de Portugal. E isso é importante, chamarem-nos a atenção e aparecerem por lhes dar essa percepção. Pois parabéns pela criação da vossa fundação e da vossa associação. Porque os portugueses têm uma característica muito curiosa. Facilmente se integram nos sítios por onde estão e fazem a vida comum com as pessoas lá e habituam-se e entram. Mas gostam sempre de manter uma retaguarda. Manter sempre uma ligação entre si. Tem esta dupla face que torna a imigração portuguesa particularmente simpática nos países de acolhimento. E, portanto, parabéns também por isso. Sei que estiveram, creio eu, se não estou em erro, na legislatura passada, aqui em reunião com o grupo parlamentar, junto com o deputado Ricardo Dias Pinto, onde levantaram a questão da nossa rede consular. Onde, basicamente, pretendendo fazer transitar os assuntos relativos à Letónia e à Lituânia, respectivamente, para a jurisdição das embaixadas de Helsinki e Varsóvia. É isso? Ora bom, nós, o partido, elaborou um projeto de resolução que apresentou em 15 de julho de 2024, ainda não foi votado, exatamente propondo esta alteração. Não foi votado, mas reunimos em tanta informação, quer PS, quer PC, não vão votar favoravelmente. Digamos, isto é uma... para vos pôr a par da evolução que teve essa vossa reunião e os vossos pedidos, muito específico nesta questão que tem a ver com o reordenamento da rede consular. Portanto... podem pedir aqui aos seus deputados que aqui estão, do PSD e do Partido Socialista, que nos apoiem e vos apoiem nesta vossa pretensão. Poderão ter as suas razões, como é evidente e natural, mas, de qualquer forma, este é o ponto da situação em relação à reunião que tiveram com o grupo parlamentar e não tenho mais nada aqui a acrescentar, para além de desejar todas as felicidades e agradecer-vos a vossa presença aqui. Peço desculpa, vou ter que sair já, porque tenho uma reunião antes do plenário, que é às 3, mas, mais uma vez, e queria ressalvar, muitíssimo obrigado. Sr. Presidente, obrigado.
Muito obrigado, Diogo. Eu, aqui um pouco num misto de estar a presidir a reunião como Vice-Presidente da Comissão, mas também como representante da Iniciativa Liberal nesta Comissão, tinha aqui três apontamentos, ou acrescentos, ou contributos para dar a esta conversa. A primeira, e por aquilo que foi a vossa explanação, da especificidade daquilo que é a diáspora e o fluxo migratório, no caso específico da Polónia, é um bom exemplo que, da mutação, da natural mutação que vai existindo na nossa diáspora e nos fluxos que vão existindo ao longo das décadas. E isto é um bom exemplo de como o Estado português, e quem diz o Estado português diz aquilo que é o seu corpo diplomático, as suas estruturas diplomáticas, as suas metodologias, a sua operacionalidade diplomática, tem que a todo momento ter uma capacidade de adaptação à realidade da nossa diáspora a cada momento. Ou seja, nós não podemos, em 2026, aquilo que é o nosso corpo diplomático, as nossas estruturas diplomáticas, ponto fora, e os recursos alocados a cada uma delas por esse ponto fora, não podem ser, em 2026, praticamente na mesma lógica de 1986. As realidades são diferentes. Portanto, se calhar hoje faz muito mais sentido um investimento na embaixada na Polónia, com... Por exemplo, na questão deram um exemplo até do Instituto Camões, se calhar neste momento tem que haver um investimento na Polónia, porque estão a nascer muitos filhos de portugueses lá, ao contrário de outros países onde se calhar neste momento não há muitos nascimentos e não há necessidade do ensino da língua portuguesa como primeira língua. Porque depois também, ao longo dos tempos, temos sempre que ter a noção, quando falamos do ensino da língua portuguesa, o Estado português tem esta realidade, tem uma responsabilidade daquilo que é o ensino da língua portuguesa, como primeira língua, sobretudo para aqueles que são portugueses ou filhos portugueses, e o ensino da língua portuguesa como uma segunda língua, em que qualquer pessoa por esse mundo fora pode ter o mero interesse de querer aprender português e dirige-se à instituição portuguesa que naquele país leciona. Portanto, isto é um bom exemplo de como o Estado português e o corpo diplomático têm que ter uma capacidade de adaptação a todo momento. A pergunta que eu só queria deixar é porque vocês também falaram, percebeu-se que já entraram em contacto com as nossas embaixadas, sobretudo a da Polónia e outras, mas qual é que foi o nível de abertura e de interesse que sentiram por parte do nosso corpo diplomático, quer na Polónia, quer nos outros países? Portanto, se houve abertura e se depois, para além da abertura, se de facto foi consequente. E só dar aqui uma nota final, que vou fazer aqui um bocado o reforço ao deputado do PST, ao Flávio, deixar-vos o convite para que estejam atentos ao plenário de sexta-feira, aqui na Assembleia da República, que é o plenário de manhã, que é uma fixação de ordem do dia pelo PSD, todo ele dedicado às comunidades, tem várias propostas do PSD, penso que é tudo projetos de resolução, não tem força de lei, mas são recomendações ao Governo, um conjunto diferente de várias tipologias. Portanto, o PSD também não permitiu arrastamentos, por isso é que não vai haver propostas dos outros partidos, senão certamente haveria, mas eu lembrei-me disto porque vocês também falaram da questão da necessidade, falaram das eleições presenciais, eu penso que um dos projetos de resolução tem a ver com a questão do voto em mobilidade antecipado, também ser permitido. Depois tem um outro projeto de recomendações ao nível da questão do projeto piloto do voto eletrónico, porque se na questão do voto eletrónico pode haver muitas divergências entre partidos, na questão do projeto piloto haverá divergências na implementação do projeto piloto, não da necessidade de fazer um projeto piloto. Portanto, o projeto piloto quase todos concordam, depois pode haver umas ligeiras divergências, é um debate que já tivemos até na legislatura passada aqui na Comissão. Portanto, e depois tem outros projetos, um de associativismo, etc. Portanto, e certamente os outros partidos também vão aproveitar o plenário de sexta-feira, não tendo propostas, mas para darem a sua visão relativamente a esses vários temas. Portanto, fico ao convite para que na sexta-feira assistam com interesse ao plenário aqui na Assembleia da República. E, portanto, agora, posto isto, passávamos a palavra para vocês. Têm outra vez 12 minutos para a vossa intervenção final e, sobretudo, para responderem àqueles réptiles, comentários e perguntas que nós os quatro fomos deixando. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos pelas palavras que nos dirigiram, pela atenção que nos dirigiram. Apenas, muito rapidamente, a referir duas coisas. A primeira pergunta em relação ao seu deputado Paulo Pisco. A Fundação tem 3 fundadores que fazem parte do Conselho de Fundadores. O Conselho de Administração é composto por 5 pessoas, 1 presidente e 4 vice-presidentes. Isto é um número ímpar para questões de votação, para haver um desempate. E igualmente, esses 4 vice-presidentes, está um em cada grande cidade da Polónia. Ou seja, não são todos em Varsóvia, está o Hugo em Varsóvia, depois está um em Gdansk, um em Cracóvia e outro em Wrocław. Igualmente, posso dizer que a sede da Fundação, digamos, virtualmente é a minha morada, ou seja, não está registada na Polónia, está registada na minha morada, eu moro no sul, junto a Cracóvia. E apenas para terminar, e passo a palavra ao Hugo, dizer ao senhor deputado Paulo Pisco, mas principalmente ao senhor deputado de fora da Europa, nós somos a primeira geração do que os seus antepassados fizeram no Brasil. Do que os primeiros portugueses que foram para o Brasil e começaram a criar as associações no Brasil e noutros países, na França, na Alemanha, há 60, 70, 100 anos atrás. Nós somos essa primeira geração que está a começar agora a fazer isso neste lado da Europa, aqui tão perto de Portugal. Por isso, nós somos a primeira geração de pais, somos a primeira geração de portugueses que aqui se encontra na Polónia, nos Bálticos, República Checa, Eslováquia e por aí afora, e como tal estamos apenas a caminhar nos mesmos passos de grandes pessoas que fizeram este mesmo trabalho de associativismo e da diáspora portuguesa noutros locais, noutros países e noutros continentes. Apenas deixar para perceberem a nossa missão. No meu caso é uma missão para a vida inteira, que estamos apenas a fazer esses mesmos passos que já foram feitos por outros portugueses. E passo a palavra ao Hugo. Muito obrigado.
Muito obrigado por todas as vossas questões. Indo diretamente a elas, quanto às atividades, a atividade do José Saramago está a decorrer exatamente neste preciso momento, começou no dia 1 de fevereiro, vai terminar no dia 28 de fevereiro e tem no seu plano não só a exibição de uma exposição sobre a vida e obra de José Saramago, como também irá ter uma palestra dada por uma aluna de doutoramento de língua portuguesa da Universidade de Varsóvia. A palestra vai ser em polaco às 6 horas e 30 minutos da tarde, menos uma hora em Portugal, menos 2 horas na região autónoma dos Açores, e terá também a mostra de um documentário. Documentário esse que os direitos de autor vão ser pagos pela minha pessoa, visto que o Instituto Camões não renovou o acordo com a produtora e, mesmo contactando a Fundação José Saramago e mesmo indicando que o filme tinha por objetivo ser algo educativo, que não iria haver venda de bilhetes, seria única e exclusivamente para alunos do ensino secundário. A produtora indicou que ainda tem, como é óbvio, hipotecas a pagar pelo filme, como pode fazer de forma gratuita, então eu mesmo irei cobrir esses custos. As outras atividades que nós realizámos exatamente a mesma atividade na cidade de Gdansk, na cidade de Łódź e na cidade de Cracóvia, mas durante esse tempo não foi necessário fazer qualquer tipo de custo, sem ser os custos de transportes, também foram suportados por nós, para dar a conhecer, para a população polaca e portuguesa terem acesso a estes documentários e exposição, visto que na altura o Instituto de Camões tinha o protocolo assinado com a produtora. Quanto à questão de como é que é a nossa comunidade, a comunidade portuguesa aqui na Polónia, é uma comunidade em ilhas, ou seja, como os portugueses quando vêm para a Polónia já conhecem o país porque tiveram um contacto com o Erasmus, por exemplo, ou vêm trabalhar diretamente com empresas portuguesas, acabam depois por ficar nas suas próprias ilhas. E quando eu digo ilhas é, no meu caso, por exemplo, estou a morar a 40 km de Varsóvia e eu vim para a Polónia porque a minha esposa é polaca. Nós procurámos, ela procurou trabalho em Portugal, para ir viver em Portugal, mas na altura o salário que pagavam em Portugal era demasiado baixo para o início de carreira em comparação ao que ela ganhava aqui e acabei por vir eu para a Polónia. E os portugueses, nesse sentido, acabam depois de ficar integrados primeiro com as famílias polacas e só depois é que se integram com os outros portugueses, o que é o um modelo contrário daquilo que acontecia na antiga migração para a Alemanha, Brasil, para a França, em que primeiro iam porque tinham o contacto de um familiar português ou de um amigo português que conhecia alguém, então iam primeiro para o seio das comunidades e só depois de estarem no seio das comunidades é que começavam a dar-se com os locais, a população local. Aqui na Polónia, na Polónia dos Bálticos, o processo é completamente o inverso. Primeiro damos-nos com os locais e só depois é que nos damos com a comunidade portuguesa, e isso acaba por depois ter alguns problemas, como onde os identificar, como defender a nível laboral. Só para vos dar um exemplo, antes de acontecer o conflito na Ucrânia, eu não conhecia grande parte dos portugueses, e depois de começar a conhecer os portugueses e depois de perceber como é que eram as condições laborais deles, o meu salário quase triplicou. Só para compreender esta importância. Daquilo que eu recebia para aquilo que passei a receber, a procurar e a solicitar até a nível de salário, o meu salário triplicou em 4 anos. Quais são os problemas mais específicos? Nós temos problemas com temos problemas na questão dos portugueses não poderem fazer o seu voto porque para as eleições presidenciais e para as eleições europeias, quando são porque são os votos que têm que ser realizados dentro da embaixada, na secção consular, não há voto via postal. Isso prejudica muito os portugueses nos Bálticos, isto porque os mesmos não podem, nesse sentido, exercer o seu direito de voto ou têm que sempre ter um voo para a Dinamarca ou para a Suécia. E isso acaba por ser muito constrangedor, daí ser muito, muito, muito importante haver um outro modelo de voto, neste caso um voto eletrónico, que seria sem dúvida importante. Seria também, sem dúvida, importante haver um consulado português na Lituânia, isto porque é onde nós temos uma grande parte da população portuguesa, também militares da NATO, estão representados lá, e sempre que têm que fazer algum documento, muitos desses portugueses têm que vir a Portugal, têm que ir a Portugal para fazer alguns dos seus documentos. Ora, estando a Lituânia tão próxima da Polónia e sendo muito mais fácil aceder a Varsóvia pela via Lituânia do que ir a Copenhaga, tem todo o sentido, no nosso ver, criar-se um consulado, não um consulado honorário, mas sim um consulado na Lituânia que possa servir a Letónia também, e assim termos um acompanhamento dos nossos militares da NATO no território da Lituânia, bem como a população que está a mudar-se para estes países, muito dela altamente qualificada, uma população altamente qualificada que trabalha na área das inteligências artificiais e áreas empresariais. E, nesse sentido, estar ligado à Embaixada de Varsóvia acaba por conseguir também uma maior acessibilidade e fluxo a nível de transportes, até mesmo para o nosso corpo diplomático, e mais barato para o Estado português essa mesma deslocação, se tiver que ser realizada. Quanto ao nível de abertura e interesse do nosso corpo diplomático, de todas as embaixadas que nós contactámos a Embaixada de Portugal em Varsóvia, em Helsínquia, a Embaixada de Portugal na Suécia e na Dinamarca, somente a Embaixada de Portugal na Dinamarca não entrou em contacto connosco, enquanto demonstrou muito interesse, bem como a da Suécia respondeu com algum atraso. Quanto à Embaixada de Portugal em Varsóvia, temos a total abertura e colaboração. Isso começou muito antes de existir a fundação formalmente formada. Trabalhámos muito em parceria para dar resposta à questão dos portugueses, dos lusodescendentes na Ucrânia. Eles têm totalmente interesse, aliás, a Embaixada de Portugal em Varsóvia até estimulou com que nós pudéssemos então criar essa mesma fundação, por sermos, nesse sentido, um apoio extra às atividades que os mesmos fazem e estarmos mais junto das comunidades. Respondendo ao Sr. Deputado do PSD, de facto podemos estar 3 mil portugueses inscritos, mas continuamos a não ter o Conselho das Comunidades aqui. Nós não somos chamados para ir à Embaixada para dar qualquer tipo de opinião ou termos reuniões, nós não somos chamados nesse sentido. Aliás, nós só fomos contactados agora recentemente se alguém da Fundação poderia estar presente em Cracóvia, porque foi aberto o consulado honorário de Portugal em Cracóvia, e nós nem tivemos uma única informação de que que estava a ser negociado esse consulado honorário. Por isso, nós sabíamos. Uma das questões que eu solicitei aos senhores deputados era que fosse aberto um segundo consulado de Portugal na Polónia, não um consulado honorário, mas sim um consulado, isto porque para os portugueses terem que fazer o cartão do cidadão, têm que se deslocar aproximadamente 400 quilómetros de Cracóvia até Varsóvia. Isto significa que muitos desses portugueses vão ter que tirar um dia de trabalho, porque a embaixada também não funciona aos fins de semana, e depois, quando há os feriados na Polónia, a embaixada encontra-se fechada nos feriados da Polónia e também se encontra fechada nos feriados portugueses. Por isso, em vez de termos a embaixada de Portugal aberta num feriado polaco e no qual os portugueses poderiam se dirigir, não, têm que quase tirar um ou dois dias de férias para irem à embaixada e voltar depois para a respectiva cidade. Então nós sugerimos que pudesse ser realizado a abertura de um consulado em Katowice, porque fica entre Wrocław e Cracóvia e acaba por ser muito mais fácil para as populações. Estamos a falar de aproximadamente uns 40 minutos em intercidades de distância entre ambas as cidades, em comparação a 2 horas e 3 horas e 15 de distância entre Cracóvia e Varsóvia. Quanto aos problemas específicos da comunidade, respondendo ao senhor deputado do Partido Socialista, temos problemas quanto ao ensino da língua portuguesa. Não existe, existe neste momento única e exclusivamente duas escolas na Polónia públicas que ensinam língua portuguesa, são ambas as escolas em Varsóvia, mas nem toda a comunidade vive em Varsóvia. Um dos nossos problemas é, de facto, a comunidade estar toda ela muito distribuída. E nesse sentido, esse acaba por ser um problema relevante que... só através de escolas privadas, e elas não se encontram quase em muitos sítios. E uma das coisas que se está a notar é que até mesmo pais que venham pelas multinacionais, como a Jerónimo Martins, os filhos acabam por ir para escolas internacionais, muitas delas privadas, mas não têm o acesso à língua portuguesa, não aprendem a língua portuguesa, começam a aprender logo o inglês e depois com outras línguas, e começa aqui, até mesmo pais, ambos os pais portugueses em casa, começa aqui a haver a separação nesse mesmo sentido. Outro constrangimento que nós temos vindo a detectar são, de facto, as questões com a documentação, que a Polónia não reconhece a documentação portuguesa, e nós temos que insistir a dizer que nós somos cidadãos europeus e que, nesse sentido, nós temos o direito de não ter um passaporte para com que os nossos documentos sejam aceitos. E, de momento, também existem alguns constrangimentos, mas isso é um trabalho que nós temos vindo a desenvolver com a embaixada, que é a desinformação sobre o que é que se pode ou não fazer numa embaixada. Os portugueses pensam que a embaixada pode responder absolutamente tudo dos seus problemas, e isso não é verdade. Questões como questões do divórcio e que envolve depois a guarda de crianças, as embaixadas, como é óbvio, não podem exercer absolutamente nada nesse âmbito, mas nós temos advogados que possam sondar o apoio aos portugueses nesse momento. Por isso, basicamente, o que é que nós temos? É a necessidade de termos um maior reforço do nosso corpo diplomático, termos uma maior agilidade, nem que seja através dos meios informáticos, para com que os portugueses possam fazer a renovação dos seus documentos, ou que possam indicar, utilizando os consulados honorários existentes, que possam fazer mais atos nos consulados honorários. Nós fizemos um teste, porque descobrimos que havia um consulado honorário em Poznan, e mesmo para terminar, nós fizemos um teste, contactámos e nunca o número foi atendido. Por isso, nós temos um consul honorário em Poznan que ninguém conhece, que não tem qualquer tipo de atividade realizada, e é um gasto, neste caso, para os honorários públicos portugueses, para alguém que não serve o país.
Se eu tiver a oportunidade, muito rapidamente,
tem que
para
ser
concluir,
muito rápido, Pedro, que...
muito rápido. Nós não estamos a pedir nada de especial, nós, enquanto fundação, temos as condições e as pessoas para fazer tudo entre nós. Nós apenas pedimos a tal rede de apoio, de que o corpo diplomático seja aumentado, até a nível de negócios que existem aqui na Polónia, mas que seja aumentado para que nós possamos fazer o nosso trabalho de apoio à comunidade portuguesa, mas igualmente ter um backup. Apenas isso. Muito obrigado.
Peço desculpa, só uma questão que não foi respondida quanto a se procuramos credenciar a Fundação na DGACP. Nós estamos credenciados junto da Comissão Europeia, nós podemos ter acesso a financiamentos da Comissão Europeia, ainda não estamos credenciados junto da Direção-Geral, das Comunidades Portuguesas, mas estamos a tratar desse mesmo assunto.
Ok, muito obrigado, Hugo e Pedro. Fica aqui um bom exemplo daquilo que pode ser uma PPP da forma diplomática para apoiar os portugueses, estejam onde eles estiverem. Sei que também estão em contacto direto com os vários grupos parlamentares e, através dessa forma, também poderão, às vezes, ter mais eficácia depois na apresentação de propostas, porque depois elas vêm aqui à Comissão e nós todos em conjunto temos que nos encontrar e consensualizar e encontrar a forma das coisas avançarem. Muito obrigado e parabéns pela vossa iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado,
obrigado a todos. Continuo,
bom trabalho.
Continuação de boa tarde.
Estamos dispostos a, sempre que necessitarem, podem entrar em contacto connosco.
Muito obrigado.
Obrigado.